bem com você? Eu sou a Carol Augusta e hoje vamos dar início à quinta temporada do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABNES. Em 2023, o Tribunal de Contas da União apontou deficiências na formação de professores no Brasil. Entre os desafios mencionados pelo órgão estão a falta de uma matriz nacional de formação, a desarticulação entre os níveis de ensino e também a necessidade de uma avaliação mais efetiva dos cursos de licenciatura. A ênfase em avaliações mais rigorosas e eficazes, conforme apontado pelo TCU, pode ser vista como uma oportunidade para aprimorar a qualidade dos cursos de licenciatura e garantir que os professores estejam adequadamente preparados para os desafios da sala de aula. Então, nesse sentido, nesta conversa de hoje, nós vamos falar sobre qual é o papel das instituições de ensino superior particulares para melhorar essa formação inicial dos docentes aqui no nosso país. Quais serão as oportunidades, então, para as IES que oferecem os cursos de licenciatura? Para falar sobre esse assunto, nesse primeiro episódio de 2024, os nossos convidados de hoje são Amábile Pácios, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Muito bem-vinda, Amábile, tudo bem?
Tudo bem, Carol? Muito obrigada pelo convite. Sempre é muito bom estar com vocês. E agradeço mais uma vez o carinho da BMS comigo. Obrigada.
Nós que agradecemos a sua participação, professora. Também está aqui conosco o Jair dos Santos Júnior, ele que é diretor da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Tudo bem, Jair?
Olá, Carol, tudo bem? Obrigado pelo convite, minha primeira vez aqui no podcast. Boa tarde aos meus colegas aqui, Celso, Bruno e minha querida professora Amabile. Bom estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos, Jair. Bom, como você mesmo mencionou, temos o Bruno Coimbra, diretor jurídico da ABMS. Tudo bem, Bruno?
Oi, Carol, tudo ótimo. Para mim também sempre uma grande felicidade estar aqui, principalmente para aprender, né, e tentar deixar algum recado aqui que faça sentido sobre essa discussão super importante que é a formação de professores.
Com certeza, Bruno. E o meu companheiro de sempre, meu parceiro de podcast, professor Celso Nisquier, diretor-presidente da ABMS. Professor Celso, tudo em paz?
Tudo ótimo, né? Feliz de inaugurarmos mais uma temporada do nosso podcast com pessoas tão ilustres, né? Como a Amábile, como o Jair, como o Bruno, falando de um tema que eu acho que vai ser um grande tema recorrente ao longo desse ano, que é a questão da formação docente. Eu aqui ficarei rouco de tanto ouvir, né? Tantos talentos juntos, espero colaborar da melhor forma aí para esse debate.
Vamos lá então, vamos começar a nossa conversa. Bom, já que a gente está conversando aqui, professor Celso, a primeira pergunta vai para você. Bom, eu fiz uma introdução aqui, falando um pouquinho do panorama atual, né, da formação docente. Você falou que vai ser um assunto recorrente aí desse ano. Na sua opinião, quais são os desafios aí para essa formação? Como que as IES vão poder colaborar para superar esses desafios?
Olha, são muitos desafios, talvez até não caibam no espaço de um podcast, mas eu posso dizer para vocês, em primeiro lugar, que depois da pandemia, um grande desafio é a questão das diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura, que ainda não estão adequadamente adaptados para esse novo perfil de professor, que é um professor que domina as competências digitais, um professor que sabe lidar, por exemplo, com questões de saúde mental, que vem impactando muito os nossos estudantes, um professor que precisa lidar também com o déficit de atenção que os jovens hoje trazem na sala de aula por conta, né, dessa nossa sociedade do celular. Enfim, são tantos desafios trazidos pela evolução tecnológica e social que é importante que a formação docente seja atualizada. E nós, no setor privado, né, temos cerca de 70% dos novos professores sendo formados no Brasil. E isso pode ter um impacto positivo para as futuras gerações, né? Integrando, claro, com a questão do novo currículo do ensino médio, né? Que certamente vai afetar bastante essa formação. Nós recentemente desenvolvemos um trabalho com a participação do Instituto Península, da ANEC, do Movimento Profissão Docente, que foi o e-book PQQ, o Professor que Queremos. Mas, em síntese, eu vou recomendar essa leitura ao final. Nós precisamos de um professor sintonizado com esses novos tempos, e o desafio é grande, tanto do Conselho Nacional de Educação, que em consulta pública vai ouvir as entidades, mas também do MEC e da sociedade, das secretarias de educação, para que realmente a gente possa transformar as novas gerações a partir dos novos docentes.
E no rol, professor Celso, que você mencionou nessas mudanças, tem também a questão da fake news, né? Porque hoje em dia, com acesso à informação, também é um problema aí para formação de conhecimento, produção de conteúdo, né? Então,
Eu
acho que vale a
concordo.
pena a gente citar.
O professor, a gente pode desdobrar isso um pouco mais, mas o professor se torna cada vez mais um curador do conhecimento, né? Um estimulador da capacidade crítica do aluno, até porque a decoreba fica para trás em tempos de inteligência artificial, né? O jovem tem a fonte, pode buscar em fontes nem sempre confiáveis. Por isso, antes de tudo, o professor tem que ser um validador do que é importante que seja transmitido para os estudantes, sem ideologia, sem se prender a dogmas, né, a coisas ultrapassadas. O professor realmente é um grande exemplo, vai ser um grande mentor dos estudantes nesses novos tempos de inteligência artificial, fake news e competências, cada vez mais digitais.
Verdade, professor. Agora a pergunta eu passo para Amábile Passos. Bom, a gente sabe que o MEC, o Ministério da Educação e o CNE abriram recentemente uma consulta pública sobre uma nova proposta de resolução que trata das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica. Mabili, o que se espera dessa consulta? O que que as IEs também podem contribuir para definir aí quais serão essas diretrizes?
Mais uma vez, boa tarde a todos, né, que estão aqui conosco. É sempre muito bom estar com vocês, sempre estar discutindo assuntos que são relevantes. E eu acho que esse é um assunto que é extremamente relevante para a gente começar o podcast aqui da BMS esse ano, né? Sempre vocês escolhem assim com muita sapiência o tema, né? A consulta pública é sobre um texto que nós fizemos, que é um novo parecer, o parecer que nós elaboramos no, na comissão de formação de professores. Eu presido essa comissão. Os dois relatores são a relatora Márcia, conselheira Márcia Sebastiani, e o nosso presidente Luiz Lisa Cury. Então, os dois são os relatores, eu sou a presidente, e nós fizemos um texto. É esse texto que está na consulta pública. Nós temos hoje o que as pessoas costumam chamar da Lei 2/2015, que foi revogada, está absurdamente defasada, não tem como a gente retomar essa diretriz, e a 2/2019, que foi muito polêmica. Foi muito polêmica. Ela foi polêmica tanto nos cursos de licenciatura que são oferecidas pelas IEs, que é no nosso caso, como foi também muito polêmica também no setor público, né? E, na realidade, a gente precisa fazer uma releitura dessa 2/2019, que realmente ela não conseguiu ser implantada, não conseguiu ser levada a termo, e não dá para a gente assumir a 2/2015, porque ela foi revogada. Então, nesse momento, a gente criou um vácuo, algo que a gente não consegue preencher. Por isso, nós fizemos o nosso parecer, ele está em consulta pública até dia 3 de março. E o que nós esperamos? Que todos aqueles que não foram ouvidos nas etapas das audiências dentro da nossa comissão possam ser ouvidos nesse momento. O país é muito grande, nós temos hoje 2.300 IEs particulares, né, fora o setor público, então nem todo mundo conseguiu ter acesso à nossa comissão e deixar sua contribuição no sentido de que nós poderíamos fazer o parecer que melhor atendesse a formação de professores. Claro que a gente não vai levantar aqui os pontos que são todos muito difíceis na nossa formação de professores, mas eu vou levantar apenas um, deixar aqui no debate com o Celso e com o Jair, com quem eu cumprimento nesse momento. Muito bom estar com você sempre. Minha admiração por você, pelo seu trabalho, meu querido. Muita admiração por você. Que é a questão da responsabilidade que o setor particular tem na formação de professores. Uma vez que 78% das matrículas no ensino superior no nosso país estão no nosso setor, no setor particular de educação. Então, eu vou deixar, pelo menos, essa bola levantada, né? E dizer, Carol, para você, respondendo bem objetivamente a tua pergunta, é que nós esperamos ouvir todos que não conseguiram se manifestar na ocasião em que nós estamos construindo o parecer. Eu quero deixar bem claro aqui que esse parecer que nós chegamos e conseguimos aprovar no âmbito da comissão e também no âmbito do pleno do Conselho Nacional de Educação, ele está absolutamente alinhado com o gabinete do ministro, né? Então, não é um texto que vai para um lado e o ministério vai para o outro, é um texto que está absolutamente alinhado com o gabinete do ministro, né? E nós esperamos que as pessoas venham, que as pessoas participem, que deem as suas contribuições, mas de forma muito positiva, né? Não desfazendo de nenhum outro trabalho que veio anterior ao nosso, mas queremos contribuir e que todos venham com esse espírito de contribuir, de agregar aquilo que nós pensamos e alinhamos.
E essa consulta pública, professor pode responder, aluno pode responder,
A
do Brasil
sociedade
inteiro.
pode responder, né? Seria muito bom se os pais também pudessem assim serem incentivados a participar, né? Os professores com certeza eles precisam ser ouvidos, né? As IES, porque a gente não conseguiu escutar as 2.100 IES que nós temos, né? Nós só conhecemos as IES, mas não conseguimos ouvi-las todas, né? Inclusive do setor público.
Com base nessa consulta pública, a partir do término dela, do dia 3 de março, como você citou, o que acontece depois?
Bom, nós vamos retomar então o nosso texto e vamos fazer uma curadoria naquilo que nos foi colocado. Vamos ver aquilo que de fato a gente deixou de fora e que precisa estar no parecer. Vamos incluir e realinhar novamente com o Ministério da Educação para que então a gente possa aprová-lo e o ministro então homologá-lo e a gente possa ter de fato agora uma diretriz que seja que represente aqueles que querem ser professores, os que são professores e os que formam professores, que é no caso da CIES.
Perfeito, Amábile.
Esperemos que o novo parecer retrate um pouco essa vontade e esse caminho, esse vetor resultante. Esperamos chegar num texto dessa forma.
E dentro da consulta pública, Amábile, tem algo referente à educação à distância nessa formação? E aí, em seguida, eu passo a pergunta para o Jair.
Tem. Na realidade, nesse texto é pequeno, mas eu acho que a gente precisa esclarecer mais, porque esse foi um ponto que deu muita discussão na
É,
formação
porque
dos professores à
aqui eu
distância.
quero, só antes do professor Jair, eu queria só comentar sobre essa questão da educação à distância no texto, né? Porque tudo aquilo que se incluir nas diretrizes que ultrapasse um determinado percentual de obrigatoriedade presencial será usado para proibir a modalidade. Então, o grande cuidado que se deve tomar, e eu falo isso para os que estão ouvindo e que vão se manifestar até esse período em março, é que é muito, muita atenção ao que se estabelecer, como se é que for ser estabelecido, um percentual mínimo ou máximo de atividades não presenciais, porque isso certamente pode ensejar uma proibição. E aí nós podemos depois, que o professor Jair falar, eu quero ouvi-lo, falar um pouquinho sobre o EAD na licenciatura, né, e a importância que isso tem na democratização do acesso de muitos professores leigos ao ensino superior. Desculpe
Não,
atravessar aqui, mas eu quis sublinhar a fala da Mabri, que é muito importante.
certo. Obrigado, Celso, pela introdução, na verdade, até porque facilitou algo que eu tenho a colocar sim, que é hoje nós que atuamos com a modalidade à distância, preocupados com a qualidade da oferta, é sempre bom se deixar claro, né? Eu, como diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância, do ponto de vista institucional, nós defendemos, né, a utilização dos recursos da metodologia da educação à distância feita com qualidade e com seriedade. Nós somos uma entidade que não representamos um setor econômico. Nós somos uma entidade científica que promove debates sérios e debates sobre qualidade em educação, sobre metodologia, sobre avanços científicos nessa forma de educar. Claro que quando a gente olha para o texto da resolução, eu diria que nós temos muito menos receio do que a resolução trará como parâmetros em si, mas o que poderá eventualmente ser feito com ela. Porque, de repente, a resolução pode dar indicativos de cargas horárias e tudo mais, e ainda que ela coloque um artigo ou um parágrafo dizendo: olha, isso aqui é uma recomendação, projetos pedagógicos poderão justificar o uso diferenciado dessa carga horária, isso já seria algo interessante a se inserir nela. Mas, ao mesmo tempo, eventualmente, né, pode vir uma medida depois regulatória que diga: olha, se a determinada diretriz tem uma métrica tal, do tipo 30, 40, 50%, este tipo de curso não pode ter ato autorizativo na modalidade à distância. Porque o que está em discussão do ponto de vista regulatório, e aí é fora do CNE, é uma discussão de ato regulatório, né? Ato regulatório de curso presencial, ato regulatório de curso à distância. Porque dizer que um curso não vai ter modalidade à distância hoje é uma bobagem. Todo o curso, toda a formação profissional de nível superior vai incluir a metodologia da educação à distância, vai incluir recurso tecnológico, que se ele não fizer isso, ele é um curso do século XX. Um curso de medicina que não inclua ferramentas da teleconsulta, que não inclua ferramentas da diagnóstico por imagem com altíssima utilização de tecnologia, que não faça isso, eu não quero passar com esse médico. Então, uso a inovação tecnológica na educação é condição sine qua non. Tá? Então, hoje, quando nós vemos determinados posicionamentos em falas públicas de signatários em posições que dizem respeito à regulação, a gente só se preocupa assim: olha, ele está discutindo a questão de ato autorizativo, porque a incorporação da modalidade é condição sine qua non. E esse debate da diretriz, né, quando se estabelecer métricas, e se estabelecer métricas, o CNE. Professor Amável, primeiro, aliás, obrigado pela gentileza e generosidade das palavras, muito generosa, obrigado mesmo pelo carinho. Mas aos conselheiros fica o nosso alerta de que, né, pode existir um uso do resultado da DCN até para além do que vocês, que são acadêmicos, que são conhecedores, que são especialistas respeitadíssimos. Nós da sociedade que atuamos com educação, todos respeitamos os conselheiros, estão lá porque são pessoas que têm o mérito para estar lá, mas o cuidado com o uso, talvez até político, que possa ocorrer com o resultado dela. E às vezes até com frases que podem estar lá com algum indicativo, mas que de repente pode ter um mau uso, né? A expressão, por exemplo, como oferta de cursos preferencialmente presencial. Né? Esse trechinho que está ali, se não bem entendido, é um outro exemplo de de repente, um uso político, um mau uso, uma má interpretação de algo que no debate da DCN se justifica. Então, veja, alguns dos alertas que nós fazemos, e o professor Celso, levantou a bola aqui, né? Que nos chamou a atenção, é muito menos da DCN em si e muito mais do que vai acontecer. Depois dela. Sobre a DCN em si, só para aproveitar uma última fala, eu só sinto falta nela de tratar não só no limitante professor, mas tratar do profissional de educação, porque nós temos uma gama de profissionais que atuam com a educação básica, né? Com games, com instruções via interação, principalmente nos sistemas didáticos, e aí muito usados pelos colégios particulares e os colégios de elite, né? Então, crianças que estudam em colégios de elite têm acesso a um uso de tecnologia, né? Ferramentas
Metaverso, né?
metaverso e etc., e que de repente a DCN pode ser um primeiro olhar para isso quando no estágio, quando nas atividades práticas, se trouxer e incorporar essa possibilidade. Né, de fazer com que o licenciado encontre esta carreira para além da sua formação, para ir para a sala de aula, mas para atuar como um profissional de educação com um olhar muito mais amplo. Desculpe, eu acabei me alongando, mas vamos lá.
Imagina, Jair, sempre é bom ouvir, entender um pouco esse contexto, né? Principalmente com relação à qualidade do ensino à distância, que está sendo justamente motivo de dúvidas, né? por parte principalmente do Ministério da Educação, que aí eu repasso a pergunta agora para o Bruno. Bruno, aí no final de 2023, o MEC sinalizou, então, essa possibilidade de restringir, então, esses cursos de licenciatura 100% à distância. Apesar da gente ter passado por uma experiência recente com a pandemia, a importância de um sistema híbrido de ensino, isso com certeza vai prejudicar, não? Esse esforço que está tendo para justamente melhorar essa formação de professores no Brasil?
É excelente, Carol. Na sua fala tem inclusive alguns termos que são desafios para nós hoje. Você usou a palavra prejudicar, né? Restringir a oferta com toda certeza. A gente sabe que em alguns lugares o acesso é exclusivo pela educação à distância, mas não é por isso que a educação à distância serve para qualquer questão ou ela é inservível, né? Nessa linha da sua pergunta, eu queria até destacar aqui, com licença, né, da professora Amabile, nossa conselheira, que a única diretriz, além da diretriz de formação de professores, a atual 2 de 2019, que se discute desde 2015, talvez a gente está discutindo ela desde 97, e aí seja o problema de ser número 2, é a 2 de 97, é a 2 de 15, é a 2 de 19. Então, fica a dica aqui, professora Amabile, talvez mudar o número, botar um 5, um 3, um 7 aí, para ver se essa aí emplaca. Mas apenas por 2 vezes o Conselho Nacional de Educação, Carol, fez sinalizações restritivas em relação à modalidade. O professor Jair comentou aí sobre metodologia. A gente sempre evoluiu muito, né? Especialmente de 2017 para cá, ou especialmente na pandemia, da questão das metodologias, né? Eu, na condição de advogado, que nunca me coloco numa posição confortável nessas discussões, é assim: se eu for levar a ferro e fogo o artigo 1 do decreto 9057, lá fala que é EAD, sabe o que que é? Quando professor e aluno não estão ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Sabe o que que é isso? Só aula gravada, Telecurso 2000. Aquela outra dinâmica lá que nenhum de nós aqui tinha nascido, entendeu? Isso é mais do que antigo e é assim que está no artigo. E veja, esse artigo já foi diferente, tá? Ele já disse que era professor e aluno em tempo ou local distinto. Aqui sem nenhum apreço de positivismo jurídico e tudo mais, mas isso tem sentido, as coisas sempre têm um sentido. Então, para te dizer que a gente nem sabe exatamente o que é EAD, tá? Quando se fala 100% online, quando se fala metodologia híbrida, o híbrido também não existe regulatoriamente. Então, às vezes, a gente está de costas, discordando, sem nem ter colocado na mesa exatamente qual é o nosso ponto de discussão. O que me parece não ser disponível ao Brasil hoje é dizer que a gente vai diminuir o acesso à educação, vai diminuir o quantitativo de professores formados. E aí eu estou falando quantitativo propositalmente, porque um outro grande desafio é estabelecer qualidade. Então, claro que eu quero entregar mais professores, porque se eu não entregar mais, o Camilo, né, aqui usando a figura do ministro Camilo, o Camilo não vai entregar os projetos de educação básica que estão colocados no MEC. O professor Celso disse aí, 70% desse exército, né, dessa legião de professores que vão servir à educação básica, estão sendo formados na nossa instituição. E isso é uma responsabilidade imensa. O que às vezes a gente precisa ter um pouquinho de cuidado é quando a gente pega um referencial do ENAD, talvez isolado, e diga o seguinte: por conta do ENAD, as particulares, as privadas, não estão conseguindo formar professores. E aí, na verdade, não é porque elas não estão conseguindo formar, é porque a modalidade não serve. Então, ataca a modalidade. Eu acho que isso é muito raso para a gente discutir uma diretriz curricular nacional. Há muito tempo, né, professora Amabile, a gente abandonou essa história de currículo mínimo. Será que a gente estaria indo para fazer catálogo, igual a gente fez tecnólogo, sem nenhum demérito para tecnólogo? Mas me parece que uma licenciatura não pode ficar tratando no varejo ali 10%, 5%, 3% e abandonar metodologias, questões inovadoras. E eu disse aqui, e aí já vou encaminhar para o final dessa minha abordagem aqui, que só 2 diretrizes até hoje fizeram essa distinção de modalidade. Mas como o professor Jair comentou ali, quase todas as diretrizes mais atuais, quando traz competências e habilidades desejáveis no nosso egresso, aí sim,
a marca do contato com as tecnologias, de maturidade com essas tecnologias, capacidade dessa entrega, aí é marca de quase todas essas últimas diretrizes, até de medicina. Mas a gente toma cuidado de falar de medicina, porque não sai, né? Os nossos ouvintes aqui vão acreditar: meu Deus do céu, o Bruno da BMS tá defendendo medicina EAD. É, eu tenho por primado não ser contra as coisas sem que a gente consiga compreendê-las bem.
Eu queria pegar o gancho rapidinho, dona, fala do Bruno, para dizer o seguinte: olha, se pensarmos, e aí o CNE pode ser um grande orientador de política de Estado e não política de governo, né? Uma restrição das licenciaturas, aí sim na oferta, com ato autorizativo da modalidade à distância, é perigosíssimo, porque isso pode provocar um apagão na formação de professores para as pequenas cidades. Para a cidade, para as periferias, pequenas cidades, locais distantes. Então, há que se tomar este cuidado, olhando numa linha do tempo longa para frente, né, que o CNE tem uma oportunidade ímpar de ser ali um farol, de dizer assim: olha só, né, a gente tem aí uma política de Estado a se preocupar e fazer esse olhar para frente.
Eu queria já ir pegando aqui o gancho e já vou entrando também no aspecto da tecnologia e da inovação. Eu acho que existe uma ordem de discussão quando se fala em formação docente. Em primeiro lugar, a gente tem que definir quem é o professor que nós queremos formar. É um professor ideologizado, reprodutor de livros-textos? É um professor que usa métodos antiquados em sala de aula? Em detrimento do interesse e do engajamento dos alunos que querem cada vez mais interatividade, quem é o professor que nós queremos formar? Quando nós definirmos isso muito bem, o currículo, as diretrizes curriculares é o que nós vamos transmitir. Então, primeiro quem a gente quer formar, depois o que a gente quer transmitir no curso de licenciatura, e certamente, como eu disse, competências digitais, tecnologia, precisam estar presentes como instrumento de trabalho, mas também como instrumento de aprendizagem para os alunos. E, por fim, o como, que aí a gente entra na metodologia ou na modalidade, mas o que se vê é que está se começando pelo como, sem discutir quem é o professor e o que nós vamos colocar na matriz curricular mínima. Então, eu acho que essa inversão da metodologia, né, do EAD, está se usando, como colocou bem o Bruno, como pretexto para inviabilizar a democratização que naturalmente, nos últimos tempos, houve no Brasil, também através do crescimento da educação à distância. Precisa ter qualidade, não tem dúvida disso. A presencial também precisa de qualidade, mas a gente não pode inverter. Então, eu espero que esse debate importantíssimo que a Mabile tem liderado lá no Conselho Nacional de Educação comece pelas primeiras perguntas, né? Quem é esse professor? Né? E esse é o grande debate que hoje o país vive. Né? Se esse professor não for um professor que saiba diferenciar fake news, gerar pensamento crítico no aluno a despeito da inteligência artificial, usar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como um adversário, né? Que saiba, em sala de aula, reter a atenção do aluno, né? Não precisa, como o Rio de Janeiro fez, vamos proibir o celular em sala de aula. Talvez tenha sido uma medida radical necessária, mas se metodologicamente aquele professor sabe engajar o aluno, ele não vai sofrer concorrência do celular. Então, pensando esse professor, pensando quais são os conjuntos de competências que ele precisa, que eu boto em destaque as competências digitais, a gente pode então discutir o como nós vamos entregar essa formação, se em sala de aula, com residência pedagógica, em conjunto com as secretarias de educação, parte à distância. Mas a distância não é o problema, né? A distância é aquilo que separa um mau professor da turma presencial na frente dele. Essa é a verdadeira distância. Porque se ele é um mau professor, ele não podia estar mais distante das expectativas dos alunos e da sociedade. Essa é a educação à distância de baixa qualidade que existe. É a sala de aula que não gera engajamento, que não gera aprendizagem e que fica meramente reproduzindo ideologias e conhecimentos. É a preguiça intelectual que existe em muitos professores, de pensar de forma crítica, além daquela cartilha que muitos deles receberam na formação antiquada que ainda existe no Brasil. Então, desculpa, eu fiz essa discussão porque eu acho que a gente tem que ter clareza do que vem primeiro. E aí a tecnologia e a inovação, Carol, são instrumentos de toda a sociedade. A sala de aula não pode ficar do século passado, retrasado. Ela tem que se adaptar. Então,
Não,
para mim, a tecnologia é uma condição sine qua non de uma escola que realmente seja inserida no, na sociedade, de hoje.
E eu não vou me aguentar, só rapidinho, Carol, perdão, mas assim, só para colocar uma pimenta aí nessa discussão, é mais do que o professor, é o profissional de educação. Porque nós temos um profissional de educação importantíssimo hoje, que é o tutor, que pode trabalhar também na educação básica, né, com os alunos, depois de saírem da escola, mesmo com o ensino integral, em outros momentos, enfim, a figura do tutor precisa também ser abordada. Tutor não é professor de segunda linha. Tutor é um profissional de educação que tem competências próprias e que pode atuar na educação básica, que deve atuar na educação básica e que pode ser utilizado, né, em larguíssima escala. Uma boa formação, uma formação séria. E tem todo um leque aí gigante, né, de profissionais de educação.
Excelente, Jair. Excelente, professor Celso. Enquanto vocês falavam aqui, eu fiquei imaginando, igual o professor Jair falou, uma pessoa que gostaria de fazer uma formação no magistério numa cidade pequena, precisaria levar aí 2 horas de viagem para fazer o curso, né, em outro local. Olha o tempo que se perde numa situação como essa. E hoje em dia, com acesso dentro de sala de aula mesmo, né, suponhamos que algum aluno tem alguma dúvida e o professor não saiba responder, a informação está ali, o acesso tecnológico ele pode imediatamente também consultar e realizar, né? Então, como pode pensar como se fosse um retrocesso, né? Enfim, fica aqui as nossas reflexões, né? Muita coisa para a gente discutir. Mas, professora Mable, voltando às diretrizes na formação, então, do que nós estamos discutindo. Saiu o resultado aí do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, e mostrou que o nosso país, o Brasil, ainda está muito atrás nesse ranking da educação, especialmente da educação básica, se a gente comparar com os outros países, né? E aí, nesse sentido, o que que não pode faltar, então, no plano de formação dos docentes, especialmente os da educação básica?
Obrigada, né? Eu quero deixar vocês muito tranquilos, viu, Celso? Porque essa pergunta sua foi a primeira coisa que nós respondemos, evidentemente. Que tipo de professor a gente quer formar, né? Esse não foi, de fato, o nosso problema, Celso. A questão nossa toda é quem chega para se formar. Então, a gente vai a pesquisas, né? Que o nosso setor faz, o INEP faz, e o perfil daquela pessoa que quer hoje fazer um curso de pedagogia é um perfil de gente que veio oriundo da escola pública, sem muito acesso na sua família à informação, a livros, a revistas. Então, essas pessoas que desejam ser professores hoje, e elas se inscrevem nos nossos cursos, estão aí as pesquisas comprovando quem é que de fato chega para fazer um curso de licenciatura em pedagogia. Qual é o perfil? Esse perfil, quando você aprofunda, ele preocupa. Por quê? Porque a IES, então, passa a ter um outro papel, não só de formar professor, mas de formar uma pessoa que, durante a sua formação básica, teve várias janelas que não puderam ser fechadas corretamente. Então, a gente faz um pouco o papel do Estado na formação básica desse professor, e então formamos o professor. E essa é uma responsabilidade que o setor privado não pode fugir. Nós sabemos quem chega. Nós sabemos como chegam aqueles que querem ser professores hoje. Então, conhecendo essa realidade do nosso país e sabendo dessa realidade do nosso país, a preocupação é: nós vamos entregar um profissional que está apto, que conseguiu fechar suas lacunas, se ele mesmo conseguiu superar suas dificuldades com uma interpretação de texto, algumas resoluções lógicas, se ele conseguiu fazer isso, se ele hoje consegue escrever um texto e ser entendido, se ele consegue ler um texto e entender, esse então é o nosso desafio. Tornar essa pessoa que nos chega com essa formação, porque a maior parte vem do setor público e a maior parte vem desejando ser professor, querendo fazer o curso de licenciatura. Então, a responsabilidade é maior ainda do nosso setor. Não só de formar a grande massa daqueles que vão trabalhar nas escolas públicas e particulares, porque também estão conosco nas escolas particulares, mas de suprir toda uma formação que foi deficitária enquanto ele era um estudante de educação básica. Então, nós temos esses dois papéis na IES. Nós temos que ajudar essa pessoa a superar suas dificuldades em interpretação de texto e lógica, que eu acho que são as duas coisas que a gente mais precisa, como também ensinar matemática. Eu digo isso porque eu tenho escola, então eu sei exatamente como é o perfil das pessoas. E aquilo que eu vejo na minha escola retrata exatamente a pesquisa que a gente tem, que a gente tem visto, tanto trazidas pela BMS, como SEMESP, e como pelo próprio INEP. Então, nós temos que pensar que não temos só que formar professor. Essa foi uma grande discussão do CNE. Nós temos que superar a formação que ele teve na educação básica. Entende? Então, a gente sabe o perfil que a gente quer, a gente sabe a dificuldade que a gente tem no percurso, e para nessa dificuldade no percurso é que nós fazemos, então, algumas interferências nas metodologias. Exatamente assim. Uma pessoa que nunca esteve numa sala de aula, fez um curso de pedagogia, fez a licenciatura, fez o seu estágio, nunca pisou numa sala de aula, ela está ou não preparada para encarar uma turma de alfabetização? Entende? A gente sabe que há dificuldade, existe uma dificuldade muito grande. A sala de aula, ela assusta, sobretudo, aqueles que estão começando essa carreira, com 22 anos. Eu sei porque aqui assim, é realmente assim. Né? Com relação à questão de tutor, Jair, ninguém na escola particular, eu conheço bem a escola particular no Brasil, vai contratar tutor para dar aula em sala de aula. O tutor vai entrar como auxiliar de sala. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que formação a gente quer do tutor, para então colocá-lo nessa questão do profissional da educação. O que, que o tutor tem que ter de habilidade, entende? O que, que ele precisa? Então, a gente pode pensar na questão da metodologia, né? E, porque, assim, eu te falo como dona de escola, conhecendo muito bem dona de escola básica, e conhecendo as escolas aqui do Iapocaxuí, entende? Ninguém contrata. A gente contrataria se não tivesse um professor. Então, a gente tem que distinguir o professor do tutor. Se alguém se apresentar e dizer, eu não sou professor, eu sou tutor, então dificilmente a gente vai colocar numa sala de aula. Até porque, as secretarias estaduais de educação, elas exigem isso. Então, hoje a minha escola, apesar de ter 24 anos, quando eu me submeto a um recredenciamento, eu tenho que apresentar todos os diplomas de licenciatura de todos os professores da minha escola. Eu tenho uma dificuldade enorme com o professor de espanhol, porque em Brasília a gente não tem formação de licenciatura em espanhol. Eu tenho um professor de espanhol, mas ele não tem licenciatura. Então, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, a gente tem que caminhar, eu diria, por duas vertentes, né? Primeiro, distinguindo entre nós quem é essa figura do tutor, e depois, trabalhando na legislação, de maneira que pudesse o tutor pudesse dar legitimidade ao trabalho do tutor em sala de aula. Porque se não tivesse a legitimidade, se a Secretaria de Educação, ao fazer uma inspeção numa escola, se ela não disser, peraí, você é tutor, mas você não é professor, mas aqui a lei, porque eles são assim, a lei diz que tem que ser licenciado. Então, e algumas secretarias são muito, muito difíceis, porque se o professor tem uma licenciatura numa área, né? Ele não pode dar aula na outra de jeito nenhum. O nosso parecer está tentando também fazer entender a interface entre eles, né? Nosso parecer tenta avançar um pouco nessa questão, mas não tem condições. Você não pode ter um engenheiro ensinando matemática, a escola fecha, a Secretaria de Educação vem e fecha. Não existe essa possibilidade hoje no nosso país. A legislação é perversa nesse estado. Entende? Eu acho que toda tecnologia é bem-vinda, tanto quando a gente pensa em superar dificuldades, em um indivíduo também se superar. Eu sou aluna de EAD, quero dizer a vocês, eu sou aluna de EAD, eu faço um curso de EAD, eu faço Ciências da Felicidade na Unicesumar, eu faço em EAD. Eu tenho os professores que eu não tenho contato com eles, eu só os vejo uma vez a cada 2 meses em aula presencial online, Então, eu só vejo aula gravada e tenho uma tutora, que é uma pessoa muito legal, eu gosto muito dela. E ela é, de fato, a nossa base. Mas eu já tenho uma maturidade muito grande, né? Eu já estudei, já me formei, tenho mestrado. Então, aí as coisas perguntam: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos superar essas coisas no nosso país? Entende? A gente tem que cuidar, porque as pessoas que chegam para ser professor estão absolutamente despreparadas do ponto de vista cognitivo. E estão também, Celso, também psicologicamente falando. Também chegam
Concordo.
com síndrome de pânico, entende? Também
Aí eu
chegam e a
vejo,
gente.
é muito interessante como a tua experiência com escola, né? E você já teve faculdade também, bate com a minha, lá na minha licenciatura em pedagogia. É isso mesmo. As pessoas chegam com muitas dificuldades trazidas da educação básica e cada vez mais com questões que precisam de atendimento psicopedagógico, até eu diria até psicológico. Então, é um desafio, vocês estão de parabéns aí de lidar com isso, né, no texto, e certamente as contribuições que estão nos ouvindo, e a nossa também, como a BMS, como o Fórum, vai adicionar a esse bom trabalho lá que vocês fizeram e que agora está em consulta pública. Então, fico muito feliz de ouvir você, Amábio. A gente está em boas mãos lá na Câmara de Educação Básica, com certeza.
Bom, pessoal, o papo está muito bom, muito legal. Realmente vale até mais de um podcast para a gente falar desse assunto. Eu tenho minha filha de 6 anos, que está no primeiro ano do ensino fundamental, então é um assunto que me interessa muito, essa questão da formação dos professores, que afinal de contas interfere diretamente na formação, na educação da minha filha. Então, fica a dica, então. Quem ainda não entrou na consulta pública do MEC, entre, dê a sua contribuição. Faça parte desse movimento para justamente pensar numa educação melhor para o Brasil e principalmente o Brasil, o professor que nós queremos, como foi mencionado aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, como a gente sempre faz, como já é tradição, a gente sempre pede aos nossos convidados que deem sugestões de livros, vídeos, podcasts, enfim, qualquer outro material que a gente possa ofertar a você, ouvinte, que queira aprofundar então um pouquinho mais sobre esse tema que nós tratamos neste podcast em especial, falando sobre formação de docentes no Brasil. Professor Jair, com você.
Eu gosto muito de cinema e tem um filme que agora é clássico, mas não era quando eu ouvi o seu lançamento de 2001, que é o Inteligência Artificial. E é muito curioso, em 2024, ver como em 2001 se via a inteligência artificial. E tem uma cena em particular que eu gosto muito, o spoiler vai dizer o seguinte: olha, quando os seres humanos não estiverem mais na Terra, quem vai contar, quem vai ensinar como nós éramos é um holograma, né? Eu acho muito interessante porque ele faz, primeiro é um passo de 20 anos, mais de 20 anos para trás para imaginar o futuro, e esse futuro chegou para nós agora, e é um filme que vai provocar uma reflexão bastante interessante. O cinema nos ajuda nisso. É um filme, direção de Steven Spielberg, 2001, Inteligência Artificial.
Jair, muitíssimo obrigado pela indicação e pela sua participação aqui no podcast. Já fica o convite aberto para umas próximas ocasiões, tá bom? Grande abraço.
Eu que agradeço, estarei aqui sempre que quiserem.
Obrigada mais uma vez. Professora Amable, sua vez.
Eu acho que eu vou indicar duas. Um livro, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu acho que é extremamente importante. Eu acho que esse é um livro de cabeceira do Stephen Covey. Eu acho que é um livro de cabeceira. E tem um filme que eu acho que todo mundo que trabalha com educação e que pensa em felicidade precisava assistir. Chama Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme do Butão. É um professor, ele queria chegar muito, ser cantor em Austrália, mas como o último ano dele, o estágio dele foi dar aula numa comunidade muito afastada do Butão. E ali ele descobre onde está verdadeiramente a felicidade das pequenas coisas. Não deixe de assistir, vale a pena. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada a todos. Um beijo, Jair, Celso, Bruno, Carol. Obrigada mais uma vez.
Obrigada. Nós que agradecemos, Amabile, sempre pela sua disponibilidade de participar conosco do podcast e pelas suas reflexões, sempre muito bom. Obrigada mais uma vez. Bruno!
Carol, eu ultimamente estou lendo a 2 de 2015, a 2 de 2019, os pareceres da oposição,
Isso é que
o
está na sua
documento
cabeceira,
referência
né?
da CONAI. Eu estou debruçado sobre esses, mas para dar um respiro, né, eu fui revisitar o livro Mindset, a nova psicologia, né, do sucesso. Fui revisitar ali para dar uma espairecida ali e reler algumas coisas ali. Achei até um livro recentemente, professor Celso, que um dos participantes do livro é o Rubens Martins, que é o tripé. O Jair deve conhecer esse livro, o tripé da educação à distância. Então, todas essas esses
Sim.
legados aqui, o Jair conhece esse livro da Paco. Então, tô lendo transversalmente aqui muita coisa, mas esse do Mindset, talvez para eu dar navegar melhor meus devaneios, por assim dizer, pode ficar dessa forma. É isso, é uma felicidade
Excelente.
demais estar aqui, estar com a professora Amable, professor Jair, professor Celso, para mim é sempre uma felicidade enorme. E só para deixar um pontinho aqui, cara, é assim, esses alunos que os professores que nós formamos estão lá na sala de aula, são esses alunos que vão chegar para nós de novo, para serem professores, para serem alunos das diversas profissões. Então, assim, é um círculo altamente virtuoso que nos interessa sobremaneira. O melhor professor vai formar o melhor aluno que vai ter interesse no Enem, que é uma outra preocupação do ministro. Então a gente quer que todo mundo vá para o Enem. Claro, tem questões do FIES, do ProUni, que são outros desafios, mas a gente quer restabelecer essa marcha, sabe? Essa roda d'água boa, de água cristalina, de bons alunos, bons professores, bons alunos, bons professores e bons profissionais. E bons seres humanos, né, professora Amado?
Com certeza, Bruno, isso é essencial. Muitíssimo obrigado também pela sua participação. Celso, vamos
Olha, eu
fechar o
estava
nosso
aqui
podcast com chave de
procurando o
ouro?
livro que o Bruno mencionou, né, da Carol Dweck, o Mindset, e queria dizer que combina muito com o que a Amable sugeriu também, porque quando você desenvolve o Mindset de crescimento, que eu acho que é fundamental, principalmente para quem assume uma carreira como docente, né, pensar né, em como os alunos, em como pode se desenvolver como pessoa, em como os alunos podem se desenvolver, está provado pela ciência que aquele professor que acredita no potencial dos alunos provoca neles melhor resultado. Os alunos percebem essa crença do professor no seu potencial, se chama autoeficácia, né, de um psicólogo canadense, radicado nos Estados Unidos, chamado Alberto Bandura. A teoria da autoeficácia, ela provoca resultados. E para isso precisa, achei ali no cantinho o livro do Mindset, aqui na minha mesa. Mas para isso o professor precisa assumir uma mentalidade de crescimento. Então as indicações, e isso leva à felicidade, portanto as indicações foram complementares. Na verdade, vou indicar o e-book que eu mencionei, o PQQ, o Professor Que Queremos, são duas edições, um trabalho que foi feito com 15 instituições privadas e uma pública, né, a Universidade Virtual de São Paulo, do Estado de São Paulo, e que contou com a liderança do Instituto Península, da NEC, Movimento Profissão Docente, e também da ABMS. E ali eu penso que muito do que está ali vai ser ratificado no parecer, né, que está em análise, em consulta pública, que é exatamente esse professor que, de fato, o Brasil precisa, né? É por aí que a gente começa a discutir o futuro, a partir desse professor que queremos. São dois e-books que eu queria colocar à disposição aqui para download dos interessados gratuitamente no site da ABMS.
Muitíssimo obrigada também, professor Celso. E é isso aí, pessoal. Nosso podcast chegou ao fim. Mais uma vez, obrigada a todos os convidados e a você que nos ouviu até agora. Se você quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão ou fazer algum comentário a respeito do nosso podcast, o nosso contato é por e-mail. É só mandar para a gente uma mensagem para eporfalareducação@bms.org.br. Obrigada a você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.